e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @cheeseheadsbr. No nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming. Então não deixe de seguir a gente aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz e hoje aqui comigo mais uma vez ele, nosso CEO, Matheus Cabezudo.
Não, cara. Pô, cara, se eu tivesse essa moral com algumas outras pessoas na minha vida, pô, cara, eu seria uma pessoa muito, muito realizada e feliz.
Que é
Se
isso?
eu tivesse essa mesma moral. Essa mesma moral.
Essa é a moral que tu merece.
Pô, cara, tá de brincadeira. Assim eu fico até envergonhado. Valeu, Maurício. Obrigado aí. Tamo junto sempre. Pô, cara, mais um podcast aqui pros os nossos assíduos ouvintes nas plataformas, conteúdo exclusivo aqui do Packers, do Cheeseheads Brasil. Sensacional, cara. Sensacional. Muita coisa legal pra gente falar hoje. Semaninha curta, então vai ter Packers logo menos aí.
Pois é, a semana é curta, a gente gravando aqui na quarta-feira. Não sei se vocês estão ouvindo isso antes do confronto contra o Tennessee Titans ou depois. Mas, enfim, hoje a gente tem um episódio recheado, apesar da semana curta. Tem um episódio com muita coisa, então, enfim. Antes da gente falar exatamente da pauta, das pautas, já adiantando o episódio, vamos às nossas Cheese News, as principais notícias da semana no mundo da NFL. Vamos lá, cabezudo. Número 1, o Green Bay Packers cortou o wide receiver barra retornador Amari Rodgers. O jogador já assinou com o Houston Texans. Quem também foi cortado foi o running back Kylin Hill. E aí, cabezudo? Finalmente, cabezudo.
Pô, cara, isso aí foi meu presente de Natal adiantado.
Um
Pô,
corte.
meu Deus, cara. Assim, pô, cara, sabe, o cara é profissional, entendeu? O cara, pô, um trabalhador, entendeu? Acredito ser um cara honesto e tal, mas é muito ruim, entendeu? É muito ruim. Ele já é horrível com wide receiver. E ainda assim é muito melhor wide receiver do que retornador. Então, pra ter uma noção do que a gente tinha aí, um dos piores, se não um pior retornador da última década. Dos últimos 20 anos, últimos 30 anos.
Não,
Não dá.
eu não lembro. Foi o Bez, eu acho, que falou em alguma live, ou ele tweetou isso, depois a gente comentou na live, enfim. Que o Amari Rodgers, ele não é retornador. Ele pede fair catch.
Isso, ele é um fair catcher.
Ele é um fair catcher. Então, cortado aí o fair catcher. Graças a Deus. Vamos nem falar muito, que vai que volta.
Exatamente.
Número 2. O Tyrann Zach Ertz está fora do restante da temporada por conta de uma lesão no joelho. Ele que era o titular lá em Arizona.
É, cara, um time do Cardinals totalmente instável nesse momento da temporada, lesão do quarterback, lesão do Kyle Murray. E agora Zach Ertz, né, cara? Pô, um jogador super interessante assim, cotado no Packers já no ano
Sim.
passado. Acabou assinando aqui com o Arizona, obviamente assinou com outro time, né? Isso é lógico. Mas muito bom jogador, né? Uma pena mesmo, uma pena estar fora dessa temporada.
Sim, a gente mais uma vez fala isso. Cara, infelizmente tem que falar isso toda semana. A gente nunca torce pro jogador se machucar, a gente torce pro jogador ficar saudável. Então, uma boa recuperação aí pro Zach Ertz. Falando em lesão, o wide receiver Cooper Kupp do Los Angeles Rams sofreu uma lesão no tornozelo e foi colocado no injury reserve.
Cara, O Cooper Cup é mais um exemplo, né? De como a NFL é dura, cara. Tipo, pô, o cara. Tipo assim, não é aquele cara que tem lá a maior swag do mundo, que fica fazendo provocações, nem nada. É um cara super centrado e muito bom de bola, né?
Não.
Mas esse ainda tem esperança de voltar essa temporada, né?
Sim,
Então.
sim.
Tomara que volte.
É, cara, esse me
Tomara que
doeu.
volte depois do jogo contra os Packers.
Com certeza. Isso aí, sem a menor dúvida. Mas, enfim, esse me doeu especificamente no coração, assim, porque ele estava carregando o meu time de fantasy. E, assim, eu consegui vencer essa rodada, não
Por
sei como.
nele, por
Não,
milagre.
sem ele, mas por milagre, virei no jogo de segunda-feira. Mas daqui pra frente vai ser difícil, entendeu? Vai ser complicado. Enfim, melhores, Cooper Cup. Volte na semana 15. Não, na semana 16. Semana 15 é o confronto com o Packers. Enfim, vamos lá. Número 4. Outro jogador aqui que foi pro Injury Reserve. Tyrande Dallas Goedert, do Philadelphia Eagles. Sofreu uma lesão no ombro e foi colocado hoje no Injury Reserve.
É, cara, mais um tight end aqui, né? Mais um tight end aqui. E aí é um alerta, né? Até pro Packers ficar de olho, porque o Eagles já joga agora no próximo domingo, né? Já joga agora no próximo domingo. O Eagles que sofreu uma derrota doída para um rival de divisão em casa no último Sunday Night Football, né? Uma derrota contra o Washington Commanders. Vai jogar domingo contra os Colts, fora de casa. A gente sabe que o Colts não oferece muita resistência, né, e tudo mais. Mas enfim, né, já vai jogar agora sem o seu tight end, né, sem o seu tight end. Então, vamos ver aí como é que o Eagles vai responder nessa próxima rodada, justamente sem um dos seus principais alvos, né, dos alvos mais confiáveis aí. Do Jalen Hurts, e depois enfrenta o Packers, né, no Sunday Night.
Pois é, vamos ficar de olho nesse Philadelphia Eagles aí. Curiosidade, né? Assim, fugindo um pouco do assunto, mas a curiosidade que esse time de Washington, que também tirou a invencibilidade do Pittsburgh Steelers lá em 2020, que era o último time invicto, e depois disso o Pittsburgh Steelers implodiu.
Implodiu,
Então
exatamente, verdade.
vamos ficar
É
de olho
verdade.
aí no Philadelphia
Ah,
Eagles.
depois disso, o Big Ben aposentou.
Sim, exatamente. O
Simplesmente.
negócio foi tão ruim que o quarterback até para jogar bola.
Exato.
Enfim, vamos ficar de olho aí nesse time do Eagles, que depois do jogo contra o Titans é o próximo adversário do Green Bay Packers. Número 5, o linebacker Shaquille Leonard, do Indianapolis Colts, vai perder o restante da temporada após fazer uma cirurgia nas costas. Ele que já tinha tido uma lesão no início da temporada, tentou voltar a jogar, teve que fazer cirurgia, enfim. Confirmado agora, vai perder o restante de 2022.
O Colts é horrível, cara. Como é que pode?
Perfeito.
Cara, o Colts é horrível. Simplesmente, o Colts é
Não,
horrível.
horrível e azarado.
Ah, exato, exato. Tipo assim, é horrível de todas as. Entendeu?
Parece
Todas as.
até o Green
Todos os
Bay
lados.
Packers de
Cara,
2022.
incrível. É o Green Bay Packers de azul.
É, exatamente.
Cara, não dá pra acreditar.
Não,
Tipo,
e
eu dei uma peninha assim do Colts, cara. Eu gosto do Colts, simpatizo com o Colts. Bom, time do Peyton Manning e tal. Mas, pá, cara. Complicado,
O Colts é um timezinho. Não vou dizer simpático, mas também não é um time que dá raiva, assim.
complicado. É, não, tipo assim, eu tenho uma genuína simpatia pelo Colts. Eu admito,
Ah, é?
entendeu? Eu gosto do Colts. Eu gosto, tipo assim, é um time que eu torço pra vencer e tal.
Pra mim,
Mas não, cara. Mas é complicado, cara.
é difícil. Não, pra mim, eu não desejo mal do Indianapolis Colts, por
Não,
exemplo.
é isso.
Como eu desejo pra outras equipes. Obviamente não lesão, né? Mas como eu desejo para outras equipes. Mas enfim, que tem uma boa recuperação o Shaquille Leonard, que o Indianapolis Colts aí com o estagiário deles consiga arrumar alguma coisa. Para fechar aqui, número 6 e último, o Green Bay Packers assinando com o veterano wide receiver e retornador D.D. Westbrook para o practice. Eita porra, para o practice squad. Quatro falhas.
Muito bom. É, cara, é um retornador aí, né? Retornador. É, de Westbrook. Nunca teve uma temporada, nunca teve um, né? Uma participação brilhante com um wide receiver. Mas tá lá. Vamos ver o que ele pode oferecer. Provavelmente vai ser o retornador do Packers,
É
tá?
uns dois, 3 anos atrás até ensaiou alguma coisinha ali com o time do Jacksonville Jaguars, né?
Exato.
Mas, enfim, nunca foi essas coisas. Mas também, para jogar no time do Packers, não precisa ser muita coisa também, né? Principalmente nessa posição. Vamos ver aí o que o Didi Westbrook vai arrumar em Green Bay. E a gente torce sempre para que dê certo.
Exatamente.
É isso, cabezudo. Fechamos as Tease News e agora vamos às pautas da semana, porque é uma semana especial. Para quem não acompanhou a live, né? Para quem não acompanhou o Twitter, para quem tá ilhado e resolveu escutar o podcast, o Cheeseheads Brasil está em Green Bay, não a
E está
gente.
lá.
Não a gente, porque a gente é
É, nós.
otário.
Exato.
Mas o Cheeseheads Brasil está lá representado em Green Bay essa semana. Estará presente no jogo Titans e Packers no Lambeau Field.
Perfeito.
Então, além da nossa pauta da semana, a gente vai fazer um pequeno pré-jogo, uma análise com participação especial do nosso correspondente. E a pauta do episódio em si é Rudy Ford salvando a secundária de Green Bay. Então, produção sem mais delongas. Solta a vinheta! Vamos lá, cabezudo! Muita coisa pra gente falar hoje. Vamos começar falando sobre o Rudy Ford. Esse jogo contra o Cowboys agora foi o primeiro jogo dele como titular no Green Bay Packers. E vamos dizer assim, talvez o melhor jogo da secundária na temporada, muito por conta dele. Vou ler rapidamente com as estatísticas que o Rudy Ford teve 50% de recepções cedidas apenas, 10 jardas, 56,3 de rating e, obviamente, principalmente, duas interceptações sobre o Dak Prescott. Cabezudo. Darnell Savage estava jogando muito mal. A lesão do Eric Stokes forçou o Savage a jogar como slot corner, fazendo o Russell Douglas e jogar mais no boundary, né? E Rudy Ford jogou de safety titular e foi muito melhor do que o Savage estava sendo. E posso dizer que foi melhor, inclusive, que o Adrian Amos estava jogando. Então, Rudy Ford é a peça que estava faltando, será, nessa secundária?
Cara, doideira, né? Porque ele nunca foi protagonista na secundária. Ele é uma escolha de 2017 do Arizona Cardinals, de sétima rodada. Nunca se firmou assim como defensive back titular na NFL, mas sempre foi um cara útil em special teams. Né? Então, assim, um jogador útil em um aspecto do campo, porém, nunca teve esse protagonismo. E agora ganhou a chance da carreira e fez o jogo da carreira.
Foi, exatamente.
Entendeu? O jogo da carreira. Tipo, o Rudy Ford é um cara. Enfim. Um cara assim que nunca teve um protagonismo na NFL. Né? E ele mostrou nesse jogo que de fato pode suprir aí essa carência a partir desses problemas do Danielle Savage, né?
Inclusive, você falou sobre ele ser mais um special teamer. Inclusive, ele veio para fazer isso, né? Sim, o Green Bay já tinha uma deficiência, claro, na parte do safety, né? Na profundidade da unidade de safety. Trouxe o Rudy Ford, que é um jogador bom de special teams também. E acabou que o cara teve chance de jogar como safety mesmo, não só como special teamer, e foi muito bem. E lembrando, inclusive, o Russell Douglas ano passado, né? Que chegou assim, no meio da temporada, e Surpreendeu todo mundo.
Cara, eu lembro no início do ano. No início do ano, não. Não, isso. Eu lembro até mais no início do ano, quando o Barry falou, ele deu uma entrevista dizendo que acreditava que o Darnell Savage seria um nickel corner muito bom. Ele seria um nickel inacreditável. E, inclusive dizendo que colocaria ele algumas vezes ali ao longo da temporada. Só que um detalhe que o Barry falou, ele disse: Ok, para fazer isso, eu preciso ter segurança de quem eu vou colocar como safety. Então, eu acredito que o Barry não pensou nisso. Eu acredito que isso aconteceu porque o Eric Stokes lesionou.
Não, com certeza.
Tipo
O
assim,
Joe.
basicamente. É.
Se teve uma solução no campo, não foi o Gilberto que pensou.
Não, não foi. Foi um acaso.
Foi o acaso.
Foi um acaso, exatamente. Então, assim, o Eric Stokes lesionando. O Rasul Douglas é obrigado a jogar por fora. O Jair Alexander é obrigado a jogar por fora. E, cara, sobrou o Darnell Savage para colocar como slot corner, que já era a melhor opção para isso, talvez desde o início do ano.
E vou te falar que também, assim,
Era, não. Tipo assim.
foi melhor como safety, mas também não foi lá essas coisas.
Foi lá essas coisas sem dúvida nenhuma. Só que melhor como safety. Esse é o ponto.
Pois é, exatamente.
E aí o Ford, né? Eu fiquei muito feliz quando ele chegou, o Joãozinho é testemunha. Na hora que o Jaguars cortou ele, na hora eu falei no grupo lá. Cara, na mesma hora que eu vi a notícia do Ford, eu falei, cara, esse cara tem que ser do Packers.
A gente
Alguém.
comentou isso aqui no podcast e eu lembro que o João falou, o Cabezudo falou isso.
Não. E a gente trouxe ele, e ele é bom special teamer.
É.
E ele era para isso. Ele não era para ser esse safety, porque ele nunca jogou de safety assim. Nunca foi um safety titular. Então, claro que não dá para chegar e dizer assim, pô, o cara vai ser muito bom. A gente não sabe, entendeu? Mas melhor do que o Savage, eu acho bem provável, porque pior eu acho difícil, entendeu?
Não,
Então,
pior,
pô,
tava impossível.
um cara de 28 anos. Né, no auge da forma física. E o Ford, ele é bem forte, cara. Tu olha ali, o aspecto físico dele é bem diferente do Savage. É um cara super, super truncado, forte, entendeu?
Não,
E
eu assim,
aí, maluco. Tipo assim, até pra trazer dado de snaps aqui, de snap count.
Sim.
Né? Ele jogou 43 snaps como free safety contra o Cowboys, isso de acordo com o Pro Football Focus, tá? 11 como slot corner, tá? E 8 marcando homem a homem um único wide receiver. Tá? Tipo assim, marcando, né? Um cara ali dentro do box ali, marcando wide receiver. Não, melhor. 8 dentro do box, né? Como um safety, como se fosse um linebacker, né? Marcando o wide receiver mano a mano. O Savage jogou defensivos, 48 foram no slot, 19 foram dentro do box para auxiliar o linebacker e só 9 foram como safety, free safety. Né?
Então, aí já observa aí a mudança. E assim, para trazer um dado um pouco mais geral, você falou dos dados PFF, eu vou trazer um dado aqui PFF que assusta, que o Darnell Savage de 85 safeties ranqueados, que tem o mínimo de snaps para entrar no ranking, de 85, ele é o 81.
Absurdo.
Esse é o Darnell Savage jogando como safety. Ok? E o Adrian Amos é o 68, tá? Isso porque ele melhorou no, nos últimos jogos. No último jogo, no caso. Mas
Exatamente.
o Reed Ford, como só jogou um jogo como titular, ainda não tem o mínimo de snaps para a gente fazer a comparação aqui com o ranking. Mas a gente pode olhar a nota do Reed Ford, a nota defensiva do Reed Ford, que é 89,9 de 0 a 100. E, por exemplo,
Exato.
A nota do nosso querido Daniel Savage é 47,7. Então, assim,
Exatamente.
obviamente o Savage jogou muito mais,
Uhum.
mas a gente já pode ver uma melhora ali na posição com a entrada do Rudy Ford, que a gente não esperava, né, cara? E assim, a gente fica feliz, de ver.
Exato. E, cara, e duas interceptações, um rating de 53 ali, ponto alguma coisa. E, cara, as interceptações todas,
Boas leituras, né?
cara, excelentes. Excelentes leituras, cara. Tipo assim, interceptações dignas, assim, daquele safety oportunista.
Sim.
Sabe, cara? O cara que faz a leitura e pega e rouba essa bola. Cara, assim, gostei. Eu acho que a defesa do Packers tem que suportar isso, cara. E como nada do Packers é fácil, como nada no Packers é fácil, eu lamento muito, né, o fato do Packers, assim, ter perdido o Gary, né? Tu imagina, pô, é um time que tá
É, nem
dando uma
fala.
volta, o cara que tá dando, o time que talvez esteja dando uma volta por cima na temporada e perde o melhor jogador de defesa. Então,
Sim, vamos falar sério, melhor jogador do time.
melhor jogador do time.
É, cara, é muito complicado. Essa lesão do Gary veio num momento péssimo. E assim, curiosamente, depois da lesão dele, a gente ganhou um jogo.
Exatamente.
Depois. Então, assim.
Exato.
Não, não.
Claro, o Christian Watson pegou três passes para touchdown.
É, não.
Mas, enfim.
O Christian Watson merecia um episódio só para ele depois daquele jogo. Porém, como ele ainda vai fazer mais, a gente vai guardar para o final da temporada. Assim, há esperança para o Christian Watson. Próximos capítulos.
Exato.
Enfim, vamos agora deixar um pouco de lado o jogo contra os Cowboys. É, vamos ficar de olho, obviamente, no Rudy Ford e no desempenho da secundária nos próximos jogos. Continuar falando tanto aqui, como nas lives, no site. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de Titans at Packers, que vai acontecer pra gente aqui, vai acontecer amanhã, quinta-feira, dia 17 de novembro. Para você, pode já ter acontecido, pode estar acontecendo, vai que tu tá ouvindo o podcast no meio do jogo. Espero que estejamos ganhando, mas enfim. E para a gente começar a falar desse assunto, vamos direto para Green Bay com o nosso correspondente Gustavo, que vai falar um pouco sobre o clima lá em Green Bay, vai falar quais as opiniões dele lá, que ele conseguiu observar também do pessoal lá em Green Bay. Fala, Gustavo!
Fala aí, seus cabeças de queijo. Tudo beleza? Cara, correspondente X-Red aqui diretamente de Wisconsin, precisamente da cidade de Milwaukee, da Cream City. Caras, um pouquinho das expectativas para o jogo de amanhã, né? Acho que o primeiro ponto aqui é a expectativa da experiência, né? Então, é aproveitar a experiência, curtir, levar um pouquinho do conteúdo aí para os nossos parceiros e membros aqui e torcedores do Packers no Brasil. Eu acho que a gente tem aqui aproveitar bastante, não importa qual seja o resultado do jogo, enfim, aproveitar a emoção, aproveitar cada segundo que vai ficar com certeza na memória. O segundo é o jogo em si, né? Então, acho que na parte defensiva da bola, a gente tá com o mesmo medo que a gente teve lá no ano passado, quando a gente jogou contra o Titans. E, enfim, a gente conseguiu de alguma maneira segurar o Derrick Henry ali. E eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. O jogo vai estar bastante frio. Eu não sei se neva, mas o frio vai estar bastante pesado aqui no jogo de amanhã. Então, de alguma maneira, a gente precisa ali defender essa corrida, tentar ficar exposto o mínimo possível contra passes, principalmente pelo meio, e tentar turnovers. Eu acho que os turnovers do último jogo foram ali fundamentais para a gente conseguir essa vitória. Do lado do ataque, eu sinto que o nosso velho ceboso precisa estar com a energia ligada, cara. Eu acho que no último jogo a gente viu um pequeno taste. A gente já tem aí a frase do ano. Vamos ver se ela vai virar um meme ou se ela vai virar camiseta. Então, é energia, é controle, é correr com a bola, é confiar nos recebedores jovens aí, mesmo que eles dropem uma ou outra bola, é continuar confiando neles. e aproveitar as ameaças. Eu acho que, enfim, se a gente conseguir ter uma consistência básica no ataque, a gente consegue uma vitória importante. E nos special teams, a gente tem aqui, nos times especiais, a maior evolução, né? A gente perdeu o nosso fair catcher, mas eu acho que, enfim, é manter o pé no chão e não fazer cagada, que é o mais importante. Moçada, é isso. Grande abraço para vocês aí e tamo junto. Go Pack Go!
Valeu, Gustavo, maravilhoso, cara. Incrível, né? Como o TGS Brasil cresceu, cabeçudo.
Cara, nós estamos em Green Bay, né? Uma experiência nova aí de conteúdo para os nossos torcedores. Até para deixar registrado aqui no podcast também, galera que está ouvindo, né? O Gustavo Piva e o Saul, membros aqui do canal do TGS Brasil, estão em Green Bay. Eles foram para Green Bay justamente para fazer essa cobertura para a gente, e é claro, né? Especialmente conhecer o Packers, né? Ambos estão indo conhecer lá o Lambeau Field pela primeira vez. E a gente está postando aí nas nossas redes sociais, Instagram, etc. Tudo que eles estão vendo lá, visita no museu, enfim, tudo, o Lambeau Field, visita no estádio. Cara, um conteúdo super legal. E o Gustavo trazendo aí pra gente as impressões dele pro jogo de amanhã, né? Algumas opiniões sobre o jogo de amanhã, que eu concordo bastante. Eu acho que o Tennessee tá um time que tende a, né, a tentar castigar a gente com um jogo corrido, mas o Packers precisa ter essa resiliência, e especialmente no seu ataque, né, cara? Eu acho que agora a moeda inverteu um pouquinho, trocou de lado. O Packers tem uma defesa que se ajustou, mas se ajustou no último jogo, né? Especialmente com a entrada do Rudy Ford ali na secundária. Mas ao mesmo tempo é um time agora que já não tem aquela não pode se ter a expectativa de que vai resolver o jogo na defesa, né? O ataque tem que brilhar mais, e talvez a ascensão do Christian Watson seja uma coisa que possa salvar aí, possa salvar mesmo a temporada do Packers, sabe? Tipo, eu acho muito bom. Então, parece que a atitude também já mudou um pouquinho, né? Então, interessante a gente ver, cara, a experiência desses caras indo pra Green Bay, e eu acho que é uma nova etapa, assim, de conteúdos aqui do TGS do Brasil.
Não, sim, maravilhoso. O TGS Brasil é incrível. Seja membro, vai lá no youtube.com.br/TGSBrasil e vire membro, para cada vez mais a gente trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Mas enfim, continuando aqui falando um pouco sobre o jogo contra o Titans, e cara, você falou sobre o Christian Watson, falou sobre a energia, e tipo, eu acho que passa muito por essas duas coisas. O Bakhtiari, se não me engano, postou o vídeo do Christian Watson comemorando foi o primeiro touchdown que ele deu um mortal, né, para trás.
Sim, sim.
E aí
Alá Marinho.
Minimício. O Christian Oscar é um minimício, né?
Exato.
Ou ele vai de Spa.
É 1,93m, né, cara? É um mega míssil.
É um mega míssil, papo. É, verdade. Ele dispara e ninguém pega, mas enfim.
Exato.
E aí o Bakhtiari postou o vídeo lá do Christian Oscar fazendo o mortal, né? O backflip. Aí postou: "The flip that changed the season, the turn the season around." Alguma coisa assim, né? Falando que é o mortal, a virada que transforma a temporada. Enfim, o pessoal de Green Bay lá com a energia diferente. O time parece bem animado. E eu queria falar sobre esse jogo do Titans, que é o jogo mais importante da temporada até aqui para mim. Não sei se pra você.
Cara, assim, a expectativa tá mega alta. Mega alta. Por quê? Justamente pelo sinal, cara. Daí tu me pergunta assim, pô, o Packers pode dar esse turnover na temporada? Cara, eu acho que esse jogo contra o Tennessee Titans, mais um jogo em casa, tu entende?
Prime time,
tu entende? Depois de virar um jogo contra o Cowboys, da maneira que foi, perdendo por 14 pontos no último período, contra um time mais fraco que o Cowboys, cara, o Packers tem que vencer se quiser manter esperanças pro seu torcedor. Então, assim, Acho que sim, o Packers tem nas suas mãos mais uma... Inclusive já tem a frase da temporada, né? We are not dead.
Ah, é?
Não estamos mortos.
Eu não vi isso, não.
Então, o Aaron Rodgers falou na entrevista pós-jogo contra o Cowboys.
Ah.
Ele falou assim, e a primeira coisa que eu quero lembrar a todos vocês é que nós não estamos mortos.
Agora você falou de entrevista, eu lembrei, mas eu nem, não fiz essa conexão. É verdade, a frase tá
não, parada. Não nos deem como mortos. Ainda não estamos mortos. Então, cara, já tem a frase da temporada.
Não, maravilhoso. E assim, eu acho que é aquela coisa. Se o Green Bay ganhar esse jogo, significa que o Green Bay vai dar a volta por cima? Não. Mas se o Green Bay perder esse jogo... Significa que ele não vai dar a volta por cima.
Exato.
Entendeu? Por isso que eu acho que é o jogo mais importante, porque pode embalar o time de vez ou pode simplesmente acabar com a temporada, basicamente, de uma vez por todas. Mas algo que preocupa... Pode falar.
Não, assim, e é questão de matemática agora, tá?
Ah, assim, exato.
O Packers não pode perder duas. Não pode perder, senão tá fora.
No máximo pode perder duas. Às vezes, se perder uma, pode ficar fora ainda.
Exatamente.
Então, assim...
Tipo assim, cara, eu tô dizendo, eu ainda acho que não pode perder duas, não. Eu acho que no máximo mais uma.
É?
Entendeu?
Não, assim, eu também
acho que... Por causa dos outros, cara. Não matematicamente. Matematicamente, se perder três, aí matematicamente tá fora. Mas eu digo, pelo que vem sendo os outros...
Ah, ah, sim. Ah, não, eu tô contigo. Se perder duas também realmente é bem difícil.
É tipo assim, eu já considero fora, tá? Se perder duas.
Uhum, justo.
Eu considero fora. E a gente joga ainda contra Filadélfia fora, Chicago fora, Miami fora, Minnesota em casa. Tipo, tem bastante jogos que tu imagina, pô. Aqui até semana passada, né, contra o Lions, tu imaginava, pô, esses jogos todos que eu falei, eu pego e vai perder. Entendeu?
Pois é, exatamente. Assim, qualquer jogo eu olhava e pensava, esse jogo o Packers vai perder.
É, não, mas tipo assim, todos os jogos o Packers era capaz de, entendeu?
É.
Então, sim, cara, o Packers tem que realmente fazer um run the table aqui, cara.
É isso. Não. We're not dead. Run the table foi 8-1.
É verdade.
Vamos focar.
We're not dead. Exatamente. O passado passou.
Vamos focar.
We're not dead.
Mas, tipo assim, cara,
se varrer, não vai varrer, mas tipo assim, se varrer, porque olha só, pensa, eu vou dizer, tá, hoje, com o hype do Cowboys, hoje, eu tenho mais medo, eu tenho mais certeza, digamos, que a gente perde pra Miami do que Philadelphia.
Não, eu já, assim, creio que sim, e eu acho que isso nunca me deixou de ser uma certeza na minha cabeça.
Ah, não, pode crer. Ah, porque, não, assim, eu lembro que tu falava que a gente ia ganhar do...
Obviamente que depois que a temporada começou, que a gente tava muito mal e o Eagles muito bem, obviamente, e assim, continuo achando que a gente vai perder pra Philadelphia. Assim, pensando racionalmente. Porém, e pra completar, né, no, antes da temporada, eu também falei que a gente ia perder pra Miami.
Uhum.
Mesmo assim, mesmo com o Eagles muito bem, a gente muito mal, achando que a gente ia perder pro Eagles, eu continuo achando que tem mais chance de ganhar do Eagles do que de Miami. Por ser um jogo na Flórida, o time de Miami também estar muito bom, por conta da secundária que está muito mal, e o time de Miami tem dois wide receivers que talvez sejam os dois wide receivers mais rápidos da liga, um quarterback extremamente preciso que é o Tua, mas enfim, não vou entrar muito nesse mérito. E o time do Eagles... É um time que, bem ou mal, o Packers já conhece um pouco melhor, você é da mesma conferência, não é uma viagem tão longa quanto a viagem para Miami. Enfim, são essas pequenas questões que me fazem acreditar mais numa vitória contra o Eagles do que contra Miami. Então, eu acho que esse é o jogo que o Green Bay vai perder, assim... Vai se dar ao luxo de perder até o final. Ou pode Miami. Se dar ao luxo. Miami.
Entendeu? Eu também acho.
Eu acho que é o jogo que pode se dar ao luxo de perder. Assim, muito difícil, obviamente. A gente está falando aqui no bom cenário. E, Cabezudo, antes da gente encaminhar para o final, uma coisa que pode ser, que pode não, é bastante preocupante, mas pode ser algo bem pesado na partida, que são as lesões do time, né, somadas ao cansaço, por ser um jogo de quinta-feira, né, não tem a mesma recuperação. Esse time que já perdeu muitos jogadores por lesão, que tem jogadores que tentam se recuperar de lesão, o Randall Cobb, por exemplo, não deve jogar. Se fosse domingo, ele talvez jogasse. E, por exemplo, o Aaron Rodgers com problema no dedo, o Christian Watson, que sempre tem alguma coisa com ele para ele recuperar.
Exato.
Enfim, um time que sempre dá uma visitinha no departamento médico,
Exato.
com um tempo mais curto para se preparar, pode ser um problema, né?
Cara, pode ser um problema. Pode ser um problema. Mas ao mesmo tempo, cara, se tem alguma hora que tem que fazer um sacrifício, é agora. Tipo, os jogadores têm que entender que, cara, é a hora de dar uma volta na temporada. É a hora dos times começarem a respeitar um pouquinho mais o Packers. Tipo, os dois próximos jogos. Tipo assim, cara, se o Packers vence Tennessee e vence Filadélfia, eu já acho que é grande a chance de varrer.
Torcedor é foda.
Não, torcedor. Mas, cara, pensa comigo. Pensa comigo.
Vamos lá, me
Meu,
convence.
cara, eu vou te convencer da seguinte forma. Imagina que tu tá aí, ó. Jogo começou a jogar a temporada. Aí, bah, cara, perdemos pra tudo, cara, perdemos pro Lions, cara. Aí chega num jogo onde todo mundo, num dos primeiros jogos da história recente do Packers, não sendo favoritos em casa, com Aaron Rodgers, absurdo. Aí vai lá e ganha do Cowboys, perdendo de 14 pontos no último período. Defesa jogando, Aaron Rodgers jogando muito, Christian Watson e tal. Cara, aí tu vai lá e tu confirma contra o Titans. Cara, aí tu enfrenta o Eagles, 8-1. Fora de casa e ganha do Eagles. Candidato MVP, Jalen Hurts, ah, todo mundo, Brown, Smith, aquela defesa, né, absurda, Sandero e todo mundo lá.
Jordan Davis.
Jordan Davis, enfim. Cara, tu ganha desse Eagles, tá maluco. Tipo assim, o que esse vestiário, o que vai acontecer nesse, cara, esse vestiário vai pegar fogo. Tipo assim, ganha de Tennessee do Eagles, meu, cara. Não precisa ter jogo contra o Chicago Bears. Não precisa ter. Porque daí tu vai jogar contra o Chicago Bears, rival de divisão, que tá em...
Freguês.
Oi?
Freguês, freguês.
Freguês. Meu, antes da bye, porque tu vai ter a motivação de jogar contra os Titans agora para confirmar uma volta na temporada. Tu vai jogar a vida contra o Eagles. Para que a liga saiba, pra, tipo assim, como se o Titans fosse o segundo degrau, o Eagles é o degrau maior. Cara, se ganhar do. Gurizada, aqui, ó. Se ganhar do Eagles, voltamos! Voltamos!
E já
Tá?
fica 6-6, né?
Já fica 6-6. Aí, antes da bye, tipo assim, cara, antes da gente parar, gurizada, e se recuperar e descansar, a gente vai cair para dentro do Bears como nunca antes na história. Que é um time mais fraco que o Eagles que a gente ganhou, que tava 8-1.
Como nunca não, como sempre.
Não, como sempre.
Como sempre.
Então, assim, pra ir pro descanso, tipo, ainda vai ter a motivação do cara, vamos ganhar pra gente. Antes da bye, a gente fechar um 7-6. Meu, aí será. Meu, aí se a gente vai pra bye com 7-6, aí a gente vai.
Crava.
Tô cravando aqui.
Tá cravando.
Se a gente vai pra bye com 7-6, a gente passa o salame no Rams. A gente desconhece o Dolphins. A gente tritura o Vikings no ano novo. E a gente palita os dentes com o Lions.
Perfeito.
Cravando aqui. 11-6.
11-6. Cara, não, perfeito. Eu não.
11-6.
Eu não vou ser eu
Ou
que vou.
11-6. Seed 5. Seed 5.
Não, maravilhoso. Não sou eu que vou falar o contrário. Tá
Não.
perfeito. Então eu fechei contigo e acabou.
Meu, eu tô falando, cara. Se a gente ganha do Eagles, eu já tô. Não, não, não precisa nem. Não precisa, não precisa do Bears, tá? Se a gente ganha do Tennessee Eagles, a gente varre. A gente varre.
Ó, eu fechei contigo, então.
E tipo assim, ó. Se a gente ganha o Tennessee e perde pro Eagles atirando, eu ainda diria que a gente vai. Mas daí eu acho que fica mais difícil ali desgar, o mental bate um pouquinho ali contra o
Dolphins. Não, é complicado.
É complicado ganhar do Dolphins aí se dá aquela derrota. É complicado, porque daí, pô, cara, perdemos. Se a gente perder mais uma, já era. Aí meio que balança. Mas, tipo assim, se ganhar Tennessee e Philadelphia, eu cravo que a gente varre o resto.
Ó, então vocês estão escutando aí Matheus Cabezudo, depois vocês vão lá cobrar ele, entendeu?
Vou cobrar.
Cobrar não, vocês vão lá
dar não, os parabéns. Agradecer.
É, vocês vão, exatamente, vocês vão lá agradecer, dar os parabéns pra ele, porque ele avisou.
Exato.
Ele vocês avisou.
Ouviram aqui, vocês ouviram aqui.
Em primeira mão.
Em primeiríssimo. Vocês ouviram aqui.
Ai, ai, muito, muito, muito forte.
Doideira,
cara. Ai, pô, maravilhoso, Cabezudo. Valeu. Maravilhoso, cara. Vamos encerrar, então, no alto, com o palpite.
Ah, cara, não, a ilusão...
Não, bom se iludir. Então vamos encerrar essa ilusão com o palpite para o jogo de quinta-feira contra o Tennessee Titans. É, o meu é 28 a 17. Oh,
cara, o Packers não fazia 25 mais pontos tipo, a temporada inteira. Fez um jogo e agora nós vamos...
Já tá no... Não, eu já tô no 28.
Não, começou aí. Meu, 28 a 16. Meu, isso aí é absurdo, cara. 28... Meu, o que um jogo faz...
Empolguei contigo.
Pô, cara, o que um jogo não faz, cara? 28 a 17, tá maluco.
Diz 28 a 17 Packers, empolguei agora. Christian Watson vai fazer 4 touchdowns agora.
Meu, que doideira. Na moral, que doideira. Que doideira.
Ai, ai. Meu,
o esporte é um dos bagulhos mais inacreditáveis que o ser humano já inventou.
É isso, não. E a gente tá aqui porque a gente ama. Enfim. E o teu? Eu quero o teu palpite também.
Não, meu palpite. 31. Meu. É... Ah, 31 de novo, né? Não, eu vou no 34. Azar. 34, que a gente vai doutrinar o jogo terrestre, ter a posse da bola. 34 a 20.
Perfeito.
34 a 20.
Então é isso.
Fechou todas?
E o Aaron Rodgers ruma MVP de novo.
Não, mas aí...
Não dá mais.
Não, mas aí... Bah, não, mas aí a gente... Não, olha... Por que não? Aí o cara começa, entendeu?
Semana
começa a argumentar assim... Olha, mas não, mas deixa... Eu vou te dar argumento. Porque vai. Eu trabalho com argumento. Eu não tiro as coisas da minha cara. A galera acha que... A gente não é palpiteiro aqui no Tinesio Brasil. A gente tem jamais, base... Vai.
Aqui é trabalho.
Aqui é trabalho, meu. A gente não é tipo assim, ah, tirei da minha cabeça. Não. Aqui é dados, tá? Ó. O que é importante pro quarterback? Que é a coisa mais importante pro QB?
O wide receiver é bom.
E?
Ler o jogo.
Linha ofensiva.
Não, perfeito. Ó,
o Josh Nijman lidera a liga em vitórias de bloqueio na proteção de passe.
E o David Bakhtiari?
É o offensive tackle que mais vence os embates, de acordo com a métrica da ESPN, e é o segundo em vitória de bloqueio para corrida, tá? Nosso right tackle agora, tá?
E o David Bakhtiari? Dá o dado.
David Bakhtiari. Quer saber do Bakhtiari?
Dá o dado.
Agora do Bakhtiari, tá? Ó. Dave Bakhtiari, são 64 offensive tackles com pelo menos 200 snaps de bloqueio para o passe. Só um desses 64 não cedeu sequer um sack ou um QB hit.
Nome e sobrenome.
David Bakhtiari. Cara, ele cedeu 6 pressões nos últimos 210 snaps de bloqueio de passe.
Não, ele é absurdo. O que
melhora em eficiência na liga?
Não, ele quando tá em campo é absurdo, não tem como.
É absurdo. E, cara, não desaprendeu.
É.
Então, assim, A gente tem aqui dois offensive tackles que estão numa crescente, tá? A gente tem um center bem estável. E a gente tem, cara, Aaron Jones, que é uma estrela. A gente tem o Robert Tony, que lidera o Packers em recepções esse ano. É, a gente tem aí, né, um Randall Cobb voltando muito em breve. Um Christian Watson, que pode estar assumindo um protagonismo fundamental. Um Alan Lazar, que recebe passe do Aaron Rodgers até de costas. Cara, por que não?
Por que não?
Esse não produziria um Aaron Rodgers MVP. Por quê?
Já produziu duas vezes?
Já produziu duas vezes. E eu não saberia dizer por que não.
Então, sim. Então já cravamos aqui que é 11-6.
11-6.
Green Bay amanhã vai amassar. E o Rodgers a caminho do terceiro MVP seguido e o quinto na carreira.
Não vejo por que não.
Perfeito. Este foi Matheus Cabezudo, este foi o nosso Tiscast de hoje.
Perfeito, perfeito.
Apenas com verdades, nada além da verdade.
Ó. E nos cobrem, podem cobrar.
Pode cobrar. Vai lá, arroba o Maurício Luiz, arroba Matheus Cabezudo, é isso?
É tão simples quanto isso.
Então, vai lá, arroba o Maurício Luiz e arroba Matheus Cabezudo e pode cobrar lá no Twitter. Valeu, Cabezudo, aí teu recado final, depois desse episódio pra cima, pela primeira vez, depois de muito tempo. Graças a Deus.
Cruzadas, estamos em Green Bay, e o recado final é, estejam com a gente amanhã a partir das 21 horas e 30 minutos. Estaremos transmitindo o jogo do Packers contra o Titans no nosso canal no YouTube, youtube.com/tisheadsbr. Arroba, né, eu falei. Mas aqui, enfim, youtube.com/tisheadsbr.
É isso.
Tisheads Brasil. A gente vai estar lá no nosso canal transmitindo o jogo Packers e Titans e diretamente de Green Bay, os nossos insiders falando com a gente de dentro do Lambeau Field. Então esteja com a gente. Valeu, Maurício. Obrigado, mais um podcast. Foi incrível.
Oi, Cabezudo. Tamo junto. Melhor que isso não fica, né?
Então, não tem como.
Então estão todos convidados, você que está escutando. Depois do jogo, vai lá, confere como é que foi a transmissão, a nossa reação, os meninos lá no Lambeau Field, enfim. Tamo junto sempre. Valeu por todo mundo que ficou até aqui com a gente. Até semana que vem, no próximo episódio do nosso Tiscast. E Go Pack Go!